Livro Os Escolhidos, Patriarcas e Profetas, de Ellen White. Capítulo 1. Por que foi permitido o pecado? Deus é amor. Sua natureza, sua lei são amor. Sempre foi assim e assim sempre vai ser. Toda manifestação do poder criador é uma expressão de amor infinito. A história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o momento em que se iniciou primeiramente no céu, revela também o imutável amor de Deus. O soberano do universo não estava sozinho em sua obra de fazer o bem. Ele tinha um companheiro para apreciar seu propósito e participar de sua alegria em proporcionar felicidade aos seres criados. Cristo, o Verbo, era um com o Pai Eterno, um em natureza, em caráter, em propósito. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O Pai atuou por meio de seu Filho na criação de todos os seres celestiais, pois nele foram feitas todas as coisas, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Os anjos são ministros de Deus, que estão prontos a executar a sua vontade. No entanto, o Filho, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa, tem a supremacia sobre todos eles. Deus deseja de todas as suas criaturas um serviço de amor, serviço motivado pela apreciação do seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada. Concede a todos a liberdade para lhe prestar serviço voluntário. Enquanto todos os seres criados foram leais por amor, houve perfeita harmonia por todo o universo de Deus. Nenhuma nota dissonante havia para desfigurar a harmonia celestial. Entretanto, ocorreu uma mudança neste estado de felicidade. Houve alguém que usou de forma errada a liberdade que Deus concedeu às suas criaturas. O pecado teve sua origem com aquele que, abaixo de Cristo, era o mais honrado por Deus e o mais elevado entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alvorada, era santo e incontaminado. Assim diz o soberano, o Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou a maldade em você. Pouco a pouco, Lúcifer cedeu ao desejo de exaltação pessoal. Seu coração tornou-se orgulhoso só por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Você que dizia no seu coração: erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei como o Altíssimo. Embora fosse mais honrado do que a hoste celestial, ele ousou cobiçar a adoração devida unicamente ao Criador. O príncipe dos anjos desejou o poder que pertencia, por direito, a Cristo somente. A perfeita harmonia do céu foi então quebrada. No conselho celestial, os anjos insistiam com Lúcifer. O Filho de Deus apresentou perante ele não só a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, mas a natureza imutável de sua lei. Desviando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador e traria ruína sobre si mesmo. Contudo, A advertência feita com misericórdia e amor infinitos apenas despertou maior resistência. Lúcifer permitiu que prevalecessem os sentimentos de inveja que nutria por Cristo e ficou ainda mais obstinado. O Rei do Universo convocou os exércitos celestiais para uma reunião e apresentou a verdadeira posição de seu filho, mostrando a relação que ele mantinha com todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do ser eterno existente por si mesmo rodeava a ambos. Ao redor do trono, todos os santos anjos estavam reunidos, milhares de milhares e milhões de milhões. Perante os habitantes do céu, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos e executar os poderosos conselhos de sua vontade. Logo, Cristo deveria exercer o seu poder divino na criação da terra e de seus habitantes.